A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Ora viva, bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM, também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Em direto de Washington, temos já a ligação com Pedro. Viva Pedro, tudo bem?
Jorge, tudo bem? Uma semana de festa, eu diria até de festas, porque foi a independência celebrada dos Estados Unidos e também de Cabo Verde.
Exatamente, o 4 e 5 de julho, 4 para os americanos, 5 para cabo-verdianos, com festas por todo o lado e, sem dúvida alguma, ainda ontem, na Câmara Municipal de East Providence, houve um momento de celebração do 5 de julho, 46 anos de independência de Cabo Verde, com o içar da bandeira e uma cerimónia muito interessante, também com grande participação. Isto é que importa, é que a comunidade cabo-verdiana participa e honra a sua pátria.
Jorge, é verdade, quer dizer, não é apenas uma questão de celebrar na rua, de celebrar em festa, é também o lado oficial, e felizmente que em East Providence esta contribuição, esta presença é reconhecida. A cerimónia foi de facto muito participada. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro deslocou-se às comunidades. Ulisses Correia Silva esteve junto não só das comunidades em Brockton, mas também em outras áreas, e é bom ver esta participação e ao mesmo tempo perceber a relação muito intensa entre as comunidades e Cabo Verde, não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político. Eles votam e elegem deputados no Parlamento de Cabo Verde, mas sobretudo essa relação cultural muito intensa que vem desde meados de 800, desde os tempos da baleação, tal qual como acontece com os açorianos.
É verdade. A nível de América também muitas celebrações, fogo de artifício com grande impacto em Washington e também em Nova York, por aquilo que acompanha na televisão. Várias cidades na América também celebraram à sua maneira. É o 4 de julho, depois de um ano praticamente sem nada.
Oh Jorge, é autenticamente um povo que estava amarrado e de um momento para o outro nós abrimos, e este abrir traz festa, este abrir traz fogo de artifício, convívio e até certo ponto é o arranque do regresso à normalidade, é o arranque da economia. Se bem que é uma realidade diferente, é um tempo diferente, e ainda há sinais claros de que a pandemia não está ultrapassada. Tem havido um grande esforço, mas nós estamos aqui ainda a sofrer as consequências de milhões de pessoas que recusam vacinar-se. E, aliás, esta é uma das questões fundamentais. Nós já tivemos mais de 3 milhões de pessoas por dia a vacinar-se. Agora, os números andam entre 700 e 800 mil. Baixou dramaticamente. Apesar de todos os incentivos, são lotarias, é café, é cerveja, é o dia pago para irem fazer a vacina. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. O que é claro é que as vacinas baixam, o contágio aumenta, sobretudo nos estados menos vacinados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, de facto, a vacina funciona, mas as vítimas mortais que se têm vindo a verificar com o Covid são, sobretudo, de pessoas não vacinadas. E o novo, enfim, a nova estirpe, a variante Delta, tem vindo a crescer, sobretudo junto das pessoas não vacinadas. Oh Jorge, é claro que quem quer sobreviver, quem quer ter saúde, epá, faz a vacina e acaba-se com isso. Embora cada um tenha direito a tomar as suas decisões e nós respeitamos.
Ora bem, Pedro, como é que comentas esta derrota dupla da lei eleitoral no Supremo Tribunal?
Oh Jorge, de facto há aqui uma situação clara de um Supremo Tribunal que é predominantemente conservador e vai tomar decisões de acordo com a linha ideológica conservadora. Esta semana tivemos duas situações claras. O Tribunal decidiu dois casos. Um que tem a ver com a igualdade de acesso a processo eleitoral. O que é que significa isso? quando há uma pessoa que tem limitações e que há ou a pessoa que toma conta, o cuidador, ou inclusivamente um familiar que leva o voto para ele ser, portanto, apresentado em mesa eleitoral, antes qualquer pessoa podia fazer isso desde que houvesse um documento próprio. Agora, o Arizona declarou que não. Só pode ser ou uma pessoa familiar ou um cuidador devidamente autorizado, devidamente identificado. Todos aqueles que não forem assim, os boletins de voto são rejeitados. Além disso, se houver boletins de voto que sejam contados erradamente num outro distrito, estes votos são anulados. Portanto, apesar de serem votos válidos, mas se forem lançados no distrito errado, são anulados. Segundo caso, o Supremo decidiu também que os doadores ricos, aqueles que fazem grandes doações para a campanha, mas que querem permanecer anónimos, não querem que se saiba o seu nome, é o chamado dark money, é o dinheiro escondido a apoiar determinados candidatos e determinadas tendências, sobretudo tendências mais conservadoras. Bom, o Tribunal também disse que, sim senhor, estas pessoas têm o direito de permanecer anónimos e, portanto, o chamado dark money vai continuar. Claramente, uma derrota para quem quer maior transparência no processo eleitoral na América.
E agora temos aqui uma espécie de ventos cruzados, a economia a melhorar, mas preço a subir e o desemprego sem descer. Como é que explicas?
Ô Jorge, é uma situação que nós já referimos anteriormente. A tendência da economia começar a crescer tem a ver também com o facto das pessoas terem vivido amarradas, fechadas durante muito tempo. E, portanto, as pessoas agora apanham-se mais livres, querem comprar. E, portanto, a procura está a aumentar. A procura aumenta, mas o desemprego não está a baixar como se previa. Nós já falámos também nisso anteriormente, há aqui várias questões, há a questão de salários que ainda são baixos, há a questão inclusive de algum receio em voltar a locais de trabalho devido à pandemia, há também situações que têm a ver com a própria circunstância criada do ponto de vista do apoio ao desemprego, que pode ser um fator limitativo. Portanto, se há apoios ao desemprego em dinheiro, se as pessoas recebem sem trabalhar, portanto, sentem algum conforto e não voltam ao trabalho. Bom, mas os preços estão a subir muito rapidamente. Porquê? Porque a economia passou a ser uma economia de compradores, mas não uma economia de trabalhadores. Portanto, isto tem a ver, esta relação, e nós estamos aqui a falar em milhões, é uma tendência de milhões, e portanto os preços estão a subir. Há outros fatores também. Nós já vimos que o caso da gasolina a subir, que tem a ver com dificuldade de encontrar condutores para caminhões de gasolina. Bom, há outros fatores, a gente já viu que por vezes do ponto de vista psicológico basta, aliás, o que aconteceu com o Pipeline Colômbia, lançou até certo ponto alguma ansiedade entre as pessoas que começaram a se embarcar gasolina. Portanto, a gasolina está na base de toda a economia. Os produtos que nós consumimos vêm de longe, os produtos que nós produzimos vão para longe, a gasolina está, enfim, como elemento depois de possibilitar transportes, está envolvida em todo este processo económico. Portanto, aumentando a gasolina, aumenta o preço dos produtos, aumentando o preço dos produtos, aumenta o custo de vida e nós ficamos outra vez perante uma situação delicada de inflação. Sob a inflação, a economia começa a vacilar, a economia começa a tremer. Portanto, há aqui algum cuidado, há uma recuperação económica, mas a recuperação económica não está tão forte, tão rápida quanto se esperava.
Se só agora entrou em contacto connosco, está a ouvir a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM, também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Pedro, vamos então à pergunta da semana, que vem de Taunton, o Sr. John Silva. E esta é interessante. Os antigos nos Açores diziam que era o 4 de July, quando havia uma grande festa. Esta expressão popular tem alguma coisa a ver com a celebração do 4 de July na América?
Jorge, primeiro do que tudo, muito obrigado ao Sr. John Silvia É de facto uma expressão muito engraçada. E é interessante ver como nos Açores, antigamente e até certo ponto nas comunidades rurais ainda hoje em dia, quando as pessoas querem dizer que é um farrabadô, uma festa muito grande, uma coisa descontrolada, dizem que é um forjolai. Epá, isso é um forjolai! Um forjolai. E, de facto, essa expressão está enraizada, ela tem origem na celebração do 4th of July, na festa da independência americana, que também era celebrada nos Açores. Ela foi sobretudo celebrada num período em que há um grande regresso de imigrantes aos Açores na altura da depressão nos Estados Unidos. Comunidades como New Bedford, Providence, inclusivamente a área de Boston, os chamados blue collar, na altura da depressão ficaram sem trabalho. E ficaram sem trabalho e sem comida, porque nem sequer haviam um quintal de onde pudessem plantar uma batata, uma couve. Eles moravam em apartamentos, os tenements. Uhum. Ora, a passar fome na América, então eu vou passar fome para a minha terra, e na minha terra sempre tenho um irmão, um primo que me ajuda, e foi isso que aconteceu. Centenas de famílias das comunidades, das nossas comunidades, sobretudo do Atlântico, das cidades operárias, regressaram aos Açores. E nessa altura entraram várias expressões nas expressões populares açorianas. Suera, Alvarozes, Açucarim e 4 de Julho. O 4 de July, a festa 4 de July, começou a ser celebrada e as pessoas achavam que aquilo era uma festa descontrolada, uma festa de lançar foguetes, uma festa de comida, de bebida. E, portanto, efetivamente, a expressão que nos Açores ainda se mantém nas comunidades rurais de 4 de July está enraizada no 4th, na celebração da independência do 4th of July. Interessante também que na Horta, ainda hoje, e por influência da família Dabney, ainda hoje na Horta se celebra o dia da independência, o 4 de julho, como festa de celebração da independência americana.
Exatamente, quem pergunta não ofende e o saber não ocupa lugar. Um grande abraço para o Sr. John Silvia, em Taunton, Massachusetts. Pedro, na quarta-feira, o Havaí, onde vivem muitos descendentes de açorianos, relembrou o 7 de julho, aniversário da anexação do Reino do Havaí pelos Estados Unidos.
Oh Jorge, é de facto uma data que no Havaí ainda se celebra com alguma pena, porque, enfim, até 1898, portanto quase até 1900, o Havaí era um reino independente, era o reino das Ilhas Sandwich. Ora, a 7 de julho de 1898, o Congresso declarou a anexação do Havaí através de uma resolução conjunta que foi assinada pelo presidente William McKinley. Ora, como é que isso acontece? Havia interesses americanos, sobretudo relacionados com a economia de plantações no Havaí. O Havaí tem, de facto, uma grande capacidade de produção agrícola e, aliás, foram essas plantações que levaram açorianos, madeirenses e depois, mais tarde, japoneses ao Havaí. Bom, o fato é esse. Essa declaração acontece com uma manobra política, a rainha na altura é destituída e, efetivamente, os grandes plantadores, que eram americanos, passam a ter um controle direto. Depois, em 1900, as ilhas tornaram-se território, tal qual como é Porto Rico, é um território dos Estados Unidos. E só em 1959, portanto já muito recentemente, é que o Havaí passou a ser um dos 50 estados da América. Claro, há muitos açorianos que estavam no Havaí anteriormente e alguns deles ainda celebram com alguma pena esta anexação. Outros, pelo contrário, celebraram o 4 de julho, dia da independência, e, portanto, já não ligam tanto esta data, até certo ponto, triste para os havaianos.
Vamos agora, Pedro, ao ponto da situação do passaporte de vacinação digital.
Ô Jorge, o chamado certificado de vacinação digital, apregoado quer nos Açores, quer no continente português, ainda não está devidamente disponível para as pessoas que queiram fazê-lo. Aliás, Devo dizer que pessoas que têm viajado para os Açores e que têm regressado têm sido, até certo ponto, ludibriadas, enganadas, com necessidades de fazer vacinas, com exigências que depois não correspondem à realidade. Há muita desinformação, há muito oportunismo, sobretudo naqueles que estão a regressar dos Açores à América. Há pessoas que estão a fazer vacinas sem necessidade e a pagar um preço caríssimo, $90 por vacina, para poderem regressar à América. Ora, é preciso esclarecer as pessoas, é preciso que as pessoas se informem antes de viajar, não deixem que haja terceiros que vos influenciem, aqueles que estão a viajar, procurem informação oficial, porque devem fazer teste ao sexto dia, e este teste é gratuito. E, portanto, no regresso aos Estados Unidos é necessário um teste para a entrada, mas esse teste pode ser também gratuito. Portanto, há muita desinformação em relação a testes. Portanto, os testes devem ser feitos, os testes podem e devem ser feitos gratuitamente, não há necessidade de estarem a pagar por vacinas e, portanto, não se deixem ludibriar. O passaporte de vacinação é exatamente uma tentativa de criar um documento digital que as pessoas possam apresentar para evitar estar a fazer testes, para evitar estar a gastar dinheiro e, sobretudo, para facilitar a passagem em fronteiras para quem viaja dentro dos países da União Europeia. Há muitas pessoas que viajam aqui dos Estados Unidos para a Europa, mas depois chegam à Europa, como são cidadãos americanos, e também cidadãos portugueses têm dificuldade em circular de país para país. Com este passaporte chamado Certificado de Vacinação Digital, já podem passar facilmente. Infelizmente, ainda não está devidamente ativo, mas nós iremos continuar a informar. A ativação do Certificado de Vacinação Digital é feito na internet e tem havido algumas dificuldades a esse nível. Portanto, vamos continuar atentos, vamos informar. Este certificado é uma forma de facilitar a circulação de pessoas dentro dos países da União Europeia.
Vamos então para a última página, o menos da semana em Portugal.
Oh Jorge, há um descontrole de pandemia, sobretudo na Grande Lisboa e na Grande Porto, e isso continua a provocar graves danos, não só à economia, mas também limitações às pessoas que querem viajar para Portugal ou que estão em Portugal e querem viajar de áreas periféricas de Lisboa, querem entrar ou querem sair na chamada Grande Lisboa. E, sobretudo, isso acontece aos fins de semana, ok? Portanto, a dificuldade de circulação é aos fins de semana. A vacinação, felizmente, está a aumentar, mas ainda há muitos casos. E o que se tem verificado é que, cá está, os casos mortais de pandemia em Portugal são de pessoas que não foram vacinadas.
Menos da semana na América.
Claramente, Jorge, o número de vacinas a baixar. Nós já tivemos 3 milhões por dia, estamos à volta de 750 mil. É um número muito baixo. As pessoas continuam a ser infectadas, há pessoas que continuam a morrer e, efetivamente, há uma relação direta entre aqueles que têm sobrevivido e aqueles que estão vacinados. Portanto, as vacinas salvam vidas. Jorge, eu não me posso incentivar mais, claro, cada um é livre de vacinar ou não, mas a prova provada é que quem está vacinado tem muito maiores probabilidades de sobreviver e, claro, quem está vacinado é um elemento que normalmente não contagia outras pessoas. Aqueles que não estão vacinados estão mais expostos, estão mais, no fundo, vulneráveis, sobretudo agora à variante Delta, que é ainda, eu diria, o contágio é ainda maior do que anteriormente e, claro, o risco existe e é um risco de fatalidade.
Nota mais da semana em Portugal.
Jorge, nós tivemos com uma situação, no caso dos Açores, de um lançamento de um livro, que é um livro do professor Avelino Menezes. Ele é um antigo reitor da universidade, ele foi secretário de Educação. Ele acaba de lançar um livro onde faz referência à às dificuldades da própria universidade em continuar, ao financiamento da universidade, à própria autonomia financeira da universidade. E, no fundo, ele reúne apresentações públicas que fez entre 2013 e 2011. O livro chama-se Entre a Insularidade e a Universalidade. Porquê é que este livro é importante? Bom, é importante porque a Universidade dos Açores é fundamental para a autonomia dos Açores. E só podemos perceber essa autonomia se houver autonomia financeira. Ora, a autonomia só é garantida com fundos a que a Universidade tem direito e que são fundos da República. Estes fundos normalmente são atrasados, são asfixiados. Aí há aqui uma relação muito difícil entre a República e a Universidade, dificultando a nossa autonomia, o saber, o desenvolvimento da ciência nos Açores.
E para terminar, nota mais da semana na América.
Jorge, duas festas de independência para os Estados Unidos, para Cabo Verde, duas grandes festas, e eu diria que as celebrações do 4 de julho em Bristol, a mais antiga parada da independência da América, outra vez este ano, voltou à rua. Mas aqui em Washington também, grandes celebrações. E aliás, como já foi dito, a gente estava fechados. E as celebrações foram lindíssimas, com concertos, fogo de artifício, reflexos sobre o rio Potomac, reflexos sobre a chamada Reflecting Pool, aqui no Mall. Portanto, foi lindíssimo. 5 de julho, nas várias comunidades cabo-verdianas, claro. Uma festa grande, uma festa onde o espírito, a cultura cabo-verdiana esteve ao de cima e Jorge, como muito bem disseste, realce para a cerimónia oficial na Câmara Municipal de East Providence.
Amigo, está tudo contado. Voltaremos de hoje a 8 dias na WGFD 97.3, também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80, aqui de Massachusetts para Washington. Um grande abraço e até para a semana.
Jorge, haja saúde. Até para a semana. Um grande abraço.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.